Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Emissora de rádio certa, você está na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil, porque aqui acontece o resumo das principais informações do dia. Hoje com Humberto Fernandes e ele, Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes e a todos que estão acompanhando o Central Manhã desta terça.
Vamos aos destaques de hoje?
Vamos sim, olha, prefeito acusado de matar policial se entrega em delegacia.
O Centro Tático Aéreo evita acidente com tubarões e banhistas nas praias de São Luís.
Donald Trump defende Bolsonaro e Lula rebate. Não aceitamos interferências.
A acusação contra deputados Josimar de Maranhãozinho e Gil...
Pastor Gil
avança no Supremo Tribunal Federal.
Prêmio milionário da Loto Fácil sai para a aposta feita no Paraná, no Conjunto Paraná, na Grande São Luís.
Nós vamos estar trazendo também a participação dos nossos repórteres, dos nossos comentaristas, e vamos ter muita informação com a participação também dos nossos colaboradores. Esses e outros assuntos a partir de agora, porque...
Está no ar o Jornal o Central Manhã desta terça-feira. Hoje é 8 de julho de 2025.
Afinal, os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã com o resumo das principais informações para você que nos acompanha diariamente aqui pela sua emissora de rádio e aqui pela sua televisão. A gente estende o nosso abraço a todos os nossos parceiros, colaboradores em todas as regiões do Maranhão, pelo Nordeste do Brasil, e para você que nos acompanha também em outros estados. E você que acompanha aqui na sua televisão, no seu canal preferido, nosso muito obrigado. Um abraço ao nosso amigo Luiz Lobo. Luiz Lobo, lá da cidade de Santa Inês, transmitindo para toda aquela região através da sua emissora de uma das suas emissoras de TV, que ele tem quatro.
Conglomerado.
Ó, tá faltando três, Luiz Lobo. Coloca nas outras três também.
Tá faltando o quê para colocar nas outras três?
Garantir audiência. O nosso programa tem o oferecimento de Ali Farma. Saúde para toda sua família. Recomendando a você que anda se sentindo aquela moleza no corpo, pegando aquela gripezinha, não pode pegar um ar-condicionado, um resfriadozinho, um chuvisco,
um respingo de chuva,
que está começando a ter aquele problema, coriza, dor de cabeça, alguns sintomas que são provenientes justamente aparece quando você está com a imunidade baixa. Quer manter a sua imunidade em alta? Quer estar sempre com muita potência, com muita força, com disposição para trabalhar? É só tomar o complexo vitamínico conhecido como Rubrax.
Pronto.
Esse complexo vitamínico faz milagre na vida das pessoas. E aí, você que... Muitas vezes nós já sofremos com a carência nutricional, porque às vezes a gente se alimenta do arroz, do feijão, ali uma carnezinha, um ovozinho de galinha, mas não é o suficiente para repor todas as vitaminas que o nosso organismo precisa, todas as substâncias. E aí você precisa de outros tipos de vitamina que você sofre por causa da carência nutricional. Aí vem o Rubrax, esse composto vitamínico de A a Z, supre a carência dos alimentos. Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. Você ganha mais disposição. Recupere sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. O Rubrax não tem nenhuma contraindicação. Beto, estou tomando outro remédio aqui. médico recomendou, eu posso tomar esse...
O Rubrax?
Posso tomar? Pode sim, não tem nenhuma contraindicação, é da natureza, vem da natureza natural, não tem química para prejudicar os outros órgãos.
Nem contraindicação.
Nem tem nenhuma contraindicação. O Rubrax você pode encontrar na farmácia mais próxima da sua residência e se ainda não tiver, diga o farmacêutico para pedir para a Alifarma. E dê o telefone para ele. Então você mesmo liga. Né? Aí você mesmo liga. Ah, eu que estou precisando, eu vou ligar. O telefone é 8606-3142. 8606-3142.
O DDD 98.
98. Já fala direto com o pessoal da Alifarma e lá você vai dizer assim, sim, mas além desse Rubrax, tem mais? Tem o Alag, tem o Elimelchi, que é aquele que vem com própolis, mel de abelha, própolis, gengibre, copaíba, uma série de outros produtos que quando você toma de manhã, você já sente logo um fogo subindo.
Chega a garganta, né? Dá uma...
Não, você já sente logo a energia.
Um calor.
Né? Um calor, você sente logo aquele calor.
Olha como é que a loja é bonita, né, rapaz?
Pois é, tá. Essa aí, é uma das lojas aí. Né? Ana Tereza Cristina visitando lá.
Ali é a diretora.
Por que ela tá fortona? Bonita desse jeito aí, tomando
O Rubrax.
Tomando aí o composto vitamínico, esses suplementos da Alifarma.
Isso que eu queria mostrar, tem o 100% whey, tem a creatina, que serve para pessoas
isso,
que praticam
o pessoal que gosta de estar praticando, tem diversos tipos outros de suplementos.
É esse aí que é Dona Tereza.
Aí, ó, a creatina, tem diversos outros tipos lá na Alifarma. Essa daí funciona na região do Turu, está sendo inaugurada em breve. Talvez aí já no final da próxima semana já estará inaugurando uma outra loja na Coab, no Pop Center Coab. Olha, aviso para vocês, Pop Center Coab. Quer comprar esses suplementos baratos? Vai ter a loja lá do Pop Center da Coab.
Estacionamento,
tem tudo.
Segurança garantida.
A maior tranquilidade.
É verdade.
Até uns banquinhos lá na frente para as pessoas sentarem, bater um papo e tal, conversar, trocar umas ideias.
Visite a loja.
A loja vai ficar bonitinha. Né? E essa é só o começo, né? Queremos pelo menos 5 lojas até o final do ano.
Olha,
e uma loja grande para o início do ano que vem, né? Para atender a população daqui. E no interior do estado, os nossos amigos diretores de rádio já podem também divulgar os produtos e podem solicitar para a Alifarma manda para a rádio vai fazer a entrega. E aí eles ganham a comissão.
Seja um representante, Alifarma.
Pode ser, cada rádio uma representação da Alifarma, que aqui é parceria com todo mundo.
Saúde,
né?
Para toda a família.
O Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Carlos Roger, mas vamos, depois do comercial, nós vamos, que é quem manda, quem é que paga o nosso...
Você já tomou o Rubrax?
É cedo,
meu filho. Eu tomei, foi 5 horas da manhã.
Por que eu tenho essa
disposição?
Essa disposição toda aqui para começar o programa, né?
Pois então, vamos lá.
Olha, teve o caso do prefeito, está repercutindo bastante, inclusive na Central de Notícias do Brasil. A gente tem fontes, né? Isso é importante em todas as regiões. O nosso amigo Clayton Souza deu um show ontem, entrou ao vivo... trouxe as informações, deu um show de informação e vai ter mais informação ainda hoje aqui no programa Central Manhã. É só você continuar ligado aqui conosco. Mas o Carlos Roger já vai adiantando algumas informações. O prefeito que matou o policial, suspeito de matar o policial,
Se apresentou.
Na delegacia. Já está na delegacia. Foi preso?
Não.
Tinha passado flagrante?
Olha, o prefeito é o João Vitor. João Vitor Xavier, ele é do PDT, prefeito do município de Igarapé do Meio. Lembrando que o prefeito é de Igarapé do Meio, mas o crime não aconteceu.
Igarapé do Meio e Igarapé Grande.
Igarapé Grande, perdão.
São dois Igarapés.
Nós temos dois Igarapés, né? Igarapé do Meio e Igarapé Grande. Esse prefeito é de Igarapé Grande.
Vai condenar o prefeito do outro
Igarapé. Não vai fazer isso, né? Prefeito de Igarapé do Meio, me perdoe. Então, o prefeito de Igarapé Grande, o João Vitor Xavier, do PDT, ele, apesar de ser prefeito de Igarapé Grande, cometeu esse crime em outro município. Aconteceu em Trizidela do Vale durante uma vaquejada. Isso todos nós já sabemos, foi divulgado ontem. A vítima foi o policial militar Tiago Santos. Então, o prefeito João Vitor, ontem à tarde, ele se apresentou em uma delegacia acompanhado dos seus advogados. Agora, só que ele não se apresentou na delegacia daquela região.
De Trizidela do Vale.
Na verdade, de Pedreiras.
De Pedreiras.
Porque em Trizidela do Vale não tem delegacia?
Uhum.
O que compreende Trizidela do Vale é a delegacia regional de Pedreiras. Mas ele foi para Presidente Dutra.
Uhum.
Então, lá em Presidente Dutra, ele se apresentou para o delegado César Ferro, que é muito conhecido por ser um delegado muito midiático. O delegado César Ferro, ele aparece exposto lá em outdoors durante períodos festivos naquela região. E o delegado ouviu o depoimento do João Vitor Xavier. Mas veja bem, ele não ficou preso. Ele conversou com o delegado. Logo depois, o delegado conversou com o superintendente de Polícia Civil do interior, o delegado Ricardo Aragão. Mas o prefeito, por ter se apresentado por livre e espontânea vontade, acompanhado dos seus advogados, e conversado por livre e espontânea vontade com a Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, ele não ficou preso. Ele foi liberado. Então, a partir de agora, a Polícia Civil tem 10 dias, o delegado responsável pelo caso tem 10 dias para analisar se solicita a prisão preventiva do João Vitor Xavier ou não. Porque é bom lembrar que o prefeito tem foro privilegiado.
Eu quero entender uma coisa que eu acho que como todo telespectador, aliás, só os que não estudaram como eu, é o seguinte: o cidadão não foi preso só porque ele é prefeito, ou porque tem essa prerrogativa de passou o período ali
do flagrante,
é
o estado de flagrância,
assim, do flagrante, porque flagrância pode confundir com cheiro perfume. De perfume
passou do flagrante.
O período do flagrante,
tá bom.
Aí ele já entra com seu advogado alegando legítima defesa. Já começa o processo de defesa do prefeito a partir daí. Ou só porque ele é prefeito?
Não, e pesa também o fato dele ter foro privilegiado.
É,
né? Isso aí é um dos motivos que pesa. Além da questão da alegação do fato dele ter se apresentado por livre e espontânea vontade, além da questão dele ter profissão, dele ter residência física, dele ser réu primário, tudo isso pesa no momento desse. Ah, não, é porque estão protegendo ele. Não, a lei ampara. E quando existe brecha na lei, você sabe que o advogado encontra. E nós temos a fala do delegado César Ferro. Não temos, diretor? Vamos ouvir.
Um esclarecimento rápido sobre a apresentação do prefeito hoje na nossa delegacia regional. Informo que o caso em questão, ele não é atribuição da delegacia de Presidente Dutra, tendo em vista que o fato investigado, onde ocorreu o crime, foi na regional de Pedreiras, no município de Trizidela do Vale, como todos vocês sabem. O investigado, ele se apresentou espontaneamente à nossa delegacia, acompanhado de advogados, e foi interrogado pelo nosso delegado do primeiro DP, doutor Ângelo, e em apoio à Polícia Civil de Pedreiras, que é a responsável pela investigação. A apresentação foi feita aqui por questões de prudência e de segurança e a pedido da própria Polícia Civil de Pedreiras, já que em Pedreiras há uma proximidade muito grande, física inclusive, entre os prédios da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, o que poderia gerar um constrangimento, uma confusão grande. Também é importante esclarecer que, como a apresentação foi espontânea e fora das hipóteses de flagrante delito, não caberia que ele fosse autuado em flagrante pela delegacia de Presidente Dutra, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, não cabe à nossa delegacia, à nossa unidade, representar pela prisão preventiva ou temporária ou outras medidas contra o investigado, pois o caso, ele permanece sob a responsabilidade da Polícia Civil de Pedreiras, que seguirá com os trâmites legais cabíveis. Inclusive, todo material já foi encaminhado para a Delegacia Regional de Pedreiras. Fiquem com Deus, espero ter esclarecido e até a próxima.
Nós agradecemos, portanto, o delegado, né, pelas informações, respondeu a pergunta que eu fiz a você. Sim, né? Sim. E eu queria só apresentar aqui que a Polícia Militar do Maranhão e a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEM, se pronunciaram nesta segunda-feira sobre o assassinato do soldado Geidson Tiago da Silva dos Santos, de 39 anos, ocorrido durante a vaquejada lá em Trizidela do Vale, esse caso que nós estamos fazendo, onde o suspeito é o prefeito de Igarapé Grande, João Vitor Xavier, que estava foragido. Em nota de pesar, a Polícia Militar lamentou a morte do policial e manifestou as sinceras condolências aos familiares e amigos. Já a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão afirmou que acompanha o caso junto à Secretaria de Segurança Pública e declarou confiança na atuação das autoridades competentes. A entidade também prestou solidariedade à família do soldado e expressou profundo pesar pelo ocorrido. Aqui um resumo.
Bom lembrar, Humberto Fernandes, que o prefeito informou que a arma do crime, quando ele foi indagado pela arma, ele disse que se livrou dela, mas ele não especificou se ele jogou fora, se ele entregou para alguém guardar. Então essa arma está desaparecida, mas existe a possibilidade dela ainda ser localizada. E outras pessoas, além do prefeito, também já foram ouvidas durante os interrogatórios.
O que não resta dúvida é que o disparo saiu da arma dele, que estava com ele.
Ele não negou,
se a arma não foi apresentada, é porque essa arma também não estar legal, né?
Nós estamos aguardando
estratégia de defesa aí.
Nós estamos aguardando um parecer oficial do Instituto de Criminalística, mas chegou pra gente a informação de que o policial foi baleado nas costas. Aí já complica um pouco
a questão da legítima defesa.
Mas vamos aguardar, né? Aguardar.
Olha, e vamos mudar de assunto. Na tarde de domingo, uma equipe do Centro Tático Aéreo avistou três tubarões, né, nas proximidades de Banista, na Praia Litorã. Mas nós vamos trazer mais detalhes depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Vamos apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, estamos de volta e trazendo também aqui, agradecendo a participação dos nossos colaboradores e dos nossos teleouvintes. O Elivaldo Ramos, lá de Itutóia. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia a todos vocês aí de Itutóia. Bom dia aos ouvintes da Independência Liderança FM, do nosso amigo Vitor Almeida, grande batalhador pela comunicação aí na região. Bom dia também aos nossos amigos de Bom Jesus das Selvas, através do grupo de comunicação aí comandado pelo nosso amigo Alexandre Coetés. Grande abraço a todos vocês aí, Alexandre, Luiz Mar Fernandes, bom dia a todos do programa. Também a Maria Lopes mandando bom dia, a Ana Rosa Vieira, o Francisco Gomes e o Marconi Max. uma abençoada, uma terça-feira abençoada para todos nós, desejando aí o Marconi Marques. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham. Eu tenho aqui uma listazinha pequena, só algumas. Ó, lembrando que não são as emissoras que estão todas retransmitindo o Central Manhã. Nós estamos aqui com essa lista que é a que retransmite o Central Esporte, que transmite o Ronda Central.
Jornal Central. Né?
Cada uma escolhe. Tem um grupo de emissoras que veiculam os quatro programas. Né? Algumas veiculam o Central Esporte, outras veiculam o Central Manhã, outras veiculam o Ronda Central.
É. Né? Inclusive, diretores de rádio têm dito
Mas que quem estão... ganha mesmo nós todinho é a Tereza Cristina no Jornal Central.
É verdade,
Central.
É imbatível. Agora tem alguns grupos de rádio que têm conversado conosco pelo telefone e informado que estão tentando incluir na grade, porque isso depende da grade de programação deles.
Sim, porque às vezes tem um programa que já tem 5 anos, 10 anos, tá lá, então... só tem que puxar mais para baixo um pouquinho, passar outro mais para frente um pouquinho para arranjar uma brecha de uma hora para colocar. Tem esses
vai dar certo.
Mas a gente dá o recado aqui para os nossos parceiros, aquele passo importante que a gente vem batalhando já há muito tempo, valorizando as rádios locais, é que cada rádio parceira da Central de Notícias Brasil está ganhando todas, mas é todas, as primeiras 200, né? As primeiras 200 emissoras, porque eu não sei se vou ter bala para segurar mais de 200, vão ganhar um portal gratuito, estão ganhando já um portal gratuito, que você vai poder atualizar com as notícias locais, vai ter a equipe da Central de Notícias Brasil, do jornalismo da Central de Notícias, atualizando as matérias, para não ficar muito tempo uma matéria parada lá, no topo lá, essa matéria está desde manhã, não. A toda hora, a todo instante, vai estar mudando as matérias para você ter o melhor portal de notícia da sua cidade.
E personalizado com a sua emissora.
Isso. Com a logomarca da sua emissora, com o play da sua emissora, com a ferramentazinha de compartilhar. Aí você compartilha pelo WhatsApp, compartilha pelo Facebook, compartilha pelo Instagram, compartilha por todas as ferramentas, tá tudo lá prontinho para você. Na hora que você termina de fazer o cadastro, agora o cadastro é rigoroso, dá um trabalhinho, não é? Porque você tem que colocar toda a programação.
Nome dos apresentadores.
A minha rádio começa o programa 5 horas da manhã. Então, de 5 horas da manhã até as 6 é o programa tal. De 6 às 7 é o programa tal. De 7 às 8 é o Central Manhã com a Central de Notícias do Brasil, Humberto Fernandes, lá. Carlos Rocha, Albert Pereira, todo mundo. Aí, das 8 às 9 é outro. Aí você vai fazendo todinho até terminar o dia. Por isso que demora para você fazer e tem que ter todos os cuidados. E ainda tem que botar o preço da mídia em cada programa. Então, depois de todo esse trabalho, aí você ganha um belo portal de notícias e, o mais importante, com o gerenciamento da mídia. O cidadão está lá em Brasília, deputado. Rapaz, eu fiz uma obra em Bom Jesus das Selvas. Eu vou já divulgar essa obra para a população. Aí ele entra, lá teclou, vou para Bom Jesus das Selvas. Qual é a rádio? Rádio Liberdade FM. Qual é o programa? Escolhe o programa. Escolheu o programa, aí você carrega a sua mídia. Olha, aqui é o deputado fulano e tal, eu quero dizer que a obra no lugar tal foi uma emenda que eu mandei para lá e tal, e tal, e tal. Você vai fazer a sua... vai pagar direitinho, não é fiado, aí você vai pagar direitinho e a emissora vai fazer a veiculação. É o mundo da mídia que está surgindo, com a tecnologia à sua disposição. Mas tem muita coisa, e esse é mais para a gente conversar com os diretores de rádio do que... Mas estamos é o público já. Em geral que precisa saber
conversando com os diretores.
Dessa ferramenta. Alvorada, Balaiada FM, Nina Rodrigues, em Barra do Corda, Jitirana FM, em Buriti, a Rádio Buriti FM, em Bacabal é muito, Bacabal é a 107, Cidade FM, Clube FM, a do nosso amigo Mix 92 e por aí vai. Depois a gente fala mais, porque senão a gente não faz o programa.
Sabe por quê, Humberto? Porque o helicóptero do Centro Tático Aéreo localizou 3 tubarões na beira da praia.
Na beira da praia.
Olha a imagem.
Eu gosto de dar um tibungo.
Tu que gosta de mergulhar, Humberto, presta a primeira atenção. Olha só, esses 3 tubarões, eles foram avistados de cima pelo helicóptero do Centro Tático Aéreo, que pertence à Polícia Militar.
Não, as pessoas que estavam dentro do helicóptero, que avistaram.
São as pessoas que... Os tripulantes.
Os tripulantes.
Humberto Fernandes. Isso aqui é coisa séria. Humberto Fernandes.
Que nada, os bichinhos estão só nadando lá dentro.
Rapidamente.
Querendo uma perna por perto.
Esses tripulantes rapidamente fizeram voos rasantes para afastar esses tubarões das margens da praia. Os tubarões voltaram para o alto mar. E o helicóptero pousou na praia. O helicóptero pousou
para avisar os banhistas
tomarem cuidado. Agora veja bem, isso aqui não é para causar pânico.
Isso.
Porque São Luís não tem um histórico de ataques de tubarão como Recife, por exemplo.
Isso,
então não é preciso você não ir mais à
praia. Ficar apavorado. Não vou banhar mais demais. Não banhar.
Isso aí é um fato isolado que acontece em qualquer praia, de qualquer lugar do planeta Terra.
Pois é, os tubarões moram no mar.
No mar,
eles estão lá, passeando, né? Lá. Não significa que ele está querendo comer você.
E é comprovado pelos cientistas que o prato principal, o cardápio principal do tubarão não é a carne humana. E outro detalhe, vai começar a operação Férias Segura, para que esses helicópteros, a presença de policiais, bombeiros nas praias seja mais intensificada durante esse período agora.
Olha, é importante também a gente destacar aí esse monitoramento, né, por parte do CTA.
Você está vendo a importância?
Os helicópteros sobrevoando lá, viu aquela mancha viajando, circulando por lá. Disse,
três
o que pode
tubarões,
ser,
três
né,
tubarões.
O que pode ser já verificar e avisar o povo. Porque muitas vezes não tem tempo de, quando não é avistado, né, não tem tempo de avisar. E aí eles resolvem, poderiam atacar. Mas eles também não estavam tão próximo
da
área de banho, não.
Na areia, não.
Não estava lá pertinho da areia, não. Estava numa área um pouquinho funda, né? Vamos trazer agora as informações. O Brandão está onde? Brandão esteve na Expo Inpe, a segunda maior exposição agropecuária do estado do Maranhão.
Região Tocantins.
Olha, ele gosta. Olha que eu estou vendo ali o seu Raimundo Coelho.
Raimundo Coelho.
O Raimundo Coelho é do FENAR, da FENAR. Tá, quem mais? Tá, o Everton Rocha, né?
O senador.
Senador, o Everton Rocha. Quem mais? O governador Carlos Brandão.
O prefeito da cidade de Imperatriz.
Tá prefeito da também. Cidade de Imperatriz. Muitas autoridades lá participando da era
olha quem está ali, Humberto. O ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, doutor José Gonçalo.
José Gonçalo. Tá rapaz, gente boa.
Muita gente importante, né?
Ofereceu um belo lanche para você
foi
lá
sim,
no,
foi
no,
sim.
no Tribunal, Super, no Tribunal é Regional gentil. Eleitoral. Então o Brandão participou. Isso aí é o Parque de Exposição Lourenço Vieira da Silva, ele participou, fez, não foi só disso, foi uma extensa agenda lá na região tocantina que incluiu visita a obras, entregas de novos investimentos, homenagem, visita às estações, aos estandes da exposição. Vamos ouvir o que ele disse, tem até carro aí, né?
40ª edição e ao mesmo tempo aproveitamos para fazer entrega de veículos para a gente, entrega de veículos para a gente. É lógico que fica por aí. Temos uma grande parceria da MAPA, que é o órgão do Estado, com a agência para fazer regularização fundiária de terrenos urbanos, dando título de propriedade para as pessoas que moram, certo, ou que têm o seu terreno, certo, com essa tendência fundiária. E também aproveitamos também para fazer uma visita na Escola Agrotécnica, que está dentro da Expo Inpe, que o governo do Estado está bancando para que a gente possa ter essa escola de qualificação profissional para capacitar os jovens, para que eles possam começar no mercado da agropecuária. A gente precisa capacitar, precisa ajudar, precisa apoiar. Nós já temos aqui a escola de agronomia, de veterinária, mas esse curso serve aí para qualificar. Portanto, um dia de muita alegria, porque a Expo Inpe é um importante passo para o desenvolvimento. Aqui nós temos venda de animais, venda de máquinas agrícolas, implementos. A gente tem aqui também cursos de capacitação e qualificação, tem entretenimento, que somos todos, que faz parte da festa. Enfim, isso aquece a economia, gera emprego, gera renda.
A expectativa é para a gente.
Pois é, olha aí. É, uma exposição como essa acontece aqui no Parque de Exposição, na Expoema.
Aqui também no Parque Independência.
Parque Independência, aqui em São Luís, acontece aquela grande exposição agropecuária lá na cidade de Balsas.
Tem Balsas.
Tem Balsas.
Tem no município de
São várias.
Codó.
São várias. E a ideia do governador Carlos Brandão era incentivar que essas exposições não aconteçam só nessas cidades pobres, que aconteçam em várias cidades do Maranhão. Esses parques também de exposição estão sendo implementados, estão sendo construídos em várias outras cidades do estado do Maranhão. E lá, especificamente ali na região tocantina, onde o agro é muito forte, onde tem uma economia bastante pujante, muito forte.
Ali é o pessoal, né? Da soja.
É, o pessoal da soja, muita gente que tem dinheiro, tem grandes empresas, grandes investidores industriais. Então é importante, porque eles aproveitam ali para fazer muitos negócios, movimentar a economia.
Ali é milhões de dólares.
Pois é.
Né?
Eu estive na região tocantina, ainda no tempo do nosso saudoso Jackson Lago, né, visitando algumas cidades da região tocantina, e eu fiquei impressionado com a diferença de algumas outras regiões. Por exemplo, você anda na Baixada Maranhense, você vê ainda muita pobreza, pessoal com dificuldade de acesso a algumas regiões. Na região ali, você já vê uma característica um pouco diferente.
Mais desenvolvimento,
né? Você já não vê mais casa de taipa, você já não vê mais, tá todo mundo com sua casinha de tijolo. Eles utilizam muito também, que eu prestei atenção, a janela das casas. Né? Janela de ferro, eles usam muito.
Janela de ferro, não é de madeira, não.
Tanta coisa importante para falar no programa. Mas é assim,
mas é interessante.
É uma característica completamente diferente da região tocantina. Parece que é uma região mais industrializada, essa região tocantina, e que tem uma economia bem mais forte do que outras regiões do Maranhão. Características diferentes de um estado com a dimensão territorial do nosso.
É, né? A segunda maior cidade do
Maranhão. E o Brandão se identifica muito. Eu tinha visto.
Rapaz, esse é o Brandão.
O pessoal tinha comentado que ele estava dirigindo um tratozão grande, um carro aí. Esse carro é diferente, não conhecia esse daí, não. Bota ele de novo que eu queria ver.
Deixa eu ver esse carro
aí. Olha o recado dele.
No Parque Exposição Imperatriz. Vou dar uma circulada nesse carrinho aqui, que é a última geração. Nos acompanha aí. Aproveitei para visitar aqui.
Faz um homem pilotando, né?
Isso daí é aqueles tratozão de andar na roça, aqueles carros aí, não é de passear na rua, não, Bradão. Tu viu o Chevette, ele andando no Chevette?
É, aqui aquele Chevette, ele contou pra gente exclusivamente a história daquele carro. Só a Central de Notícias do Brasil tem aquele ali.
Quando era ainda jovem, adolescente, né? Disse que pediu um Chevette emprestado de um amigo dele pra ir conquistar uma menina, né? Aí foi lá, tirou uma onda com o Chevetão, né? A menina se encantou, claro, né? O Chevette tava bonitão. Aí, quando a menina descobriu que o Chevette não era dele, terminou com ele.
Isso ele contou, em uma transmissão ao vivo da Central de Notícias Brasil, no Expoema do ano passado.
Vamos novamente a um rápido intervalo, porque depois do intervalo tem muita gente para participar conosco aqui. Nós vamos chamar o Jones Lopes. Sim. E tem outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão está sediando a primeira edição da Copa Davi Brandão de Futsal, idealizada pelo deputado estadual Davi Brandão. A competição reúne equipes da categoria adulto e promete movimentar a região com muitos jogos e premiações. A deputada estadual Helena do Ailibe usou a tribuna da Assembleia Legislativa para parabenizar o governador Carlos Brandão pelo reajuste salarial concedido aos policiais militares, civis e também aos bombeiros do estado. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, o programa mais informal da televisão e do rádio maranhense. Nós vamos agradecendo aqui, ó, o Ribamar Fernandes também está lá em Teresina, no Piauí, acompanhando o nosso programa. Grande abraço a todos vocês aí, piauienses. Breve com algumas emissoras de rádio retransmitindo também para a população aí do estado do Piauí, onde a gente conversou pelo menos com umas duas cidades aí da região. O José Rocha, olha, vou ter que aprender com o Carlos Rocha. A Baía de São Marcos, até os rios do Bacanga e Anil, com águas limpas, são rotas de tubarões. Perfeito. Não dá para explicar aqui o porquê, mano.
É perfeito, não, mas é rota mesmo. Aqui nós temos tubarões, principalmente da raça tigre. Nós temos também o tubarão conhecido como tintureira. Mas o que nós queremos dizer é que na Baía de São Marcos eles passam, sim, é rota, mas eles não é comum eles chegarem até as margens. Tanto que você não vê ataque, né, Humberto Fernandes, de tubarão. Isso. Se tivesse tanta infestação assim como o Zé Rocha estava dizendo, morria gente todo dia.
Pois é, mas se não tivesse uma pitadinha, não era o Zé Rocha.
Não, eu sou fã dele.
Ele diz assim, jornalista Humberto Fernandes, que saudade do Jal.
Que saudade do Jal.
E eu fico pesado contigo.
Não, eu fico muito feliz porque isso aí demonstra que ele tem um carinho por mim muito grande. Na verdade. Isso aí é um carinho que está incubado. Obrigado, Zé Rocha.
Obrigado, Zé Rocha. Obrigado pela sua participação. Esse programa não seria o mesmo sem você.
Não seria.
Olha, eu vou trazer uma notícia aqui, é bem interessante. É que o Ministério Público do Maranhão ingressou com uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o prefeito de São Pedro dos Crentes. Abraço, Enesir. A Rádio Rio Farinha retransmitindo aí. O prefeito está ouvindo, Enesir? Foram vários servidores, né? O Rômulo Costa Arruda, a servidora pública Delinan Souza Nascimento, o empresário Emiliano Brito de Moraes, o engenheiro José Carlos de Carvalho e a construtora Brito Eireli, que é a construtora União. Todo mundo foram arrolados aí nesse processo devido à reforma superfaturada e inconclusa de uma ponte. Segundo a denúncia feita ao Ministério Público, a assinatura do contrato entre o município de São Pedro dos Crentes e a construtora Brito Eireli para a reforma de uma ponte sobre o rio Farinha foi no valor
de
27.905.
É uma ponte, né, rapaz?
Pô, uma ponte pra fazer com 27 mil também é pouco dinheiro.
Tava de Buriti.
Eu me lembro que Bolsonaro veio ao Maranhão, aí eu digo assim, nós vamos anunciar, deve ter ouvido o presidente da República, meu presidente vem ao Maranhão, então nós vamos ter alguma obra estruturante para o estado do Maranhão. Aí o Roberto Rocha, o senador Roberto Rocha, levou ele na cidade de Balsa. Ele anunciou uma obra estruturante. Um aeroporto no valor de R$1 milhão. Aí eu tive assim, vai, R$1 milhão, o Brandão dá de troco para construir uma quadra de esporte do prefeito. Né? Então, esse valor aqui dessa ponte eu achei barato. Né? É. O problema, que aí é o motivo da denúncia, é porque a obra só foi prometida e não saiu do papel. E foi dado como conclusa, que quando termina, aí vai o pessoal das autoridades para fazer a medição, dizer assim, pode pagar que a ponte está feita.
Está feita.
Pagar e a ponte sem a ponte ter sido feita. É por isso que está esse problema na justiça. Né?
E faz sentido ter esse problema na justiça.
Porque assim, mesmo com pouco dinheiro, se fosse R$1.000, mas se disseram que estava concluída, era para estar concluída. É importante que os prefeitos fiquem atentos sobre isso para não se enrolar com pouca coisa.
Tem repórter na linha, Humberto.
Tem repórter? Vamos chamar o repórter? Chame o repórter.
Tem a matéria. Tem a matéria da ponte.
Tem a matéria da ponte. Quem tem a informação? Tem a matéria de Vitorino Freire.
Rapaz, o diretor. Corre. Diretor, o senhor se aplume.
Olha, eu tô com saudade do Jalber. Prefeitura de Vitorino Freire entrega estrada e ponte para moradores na zona rural. Quem tem as informações é o Jones Lopes.
Na manhã deste domingo, o prefeito Fogoió, com toda a sua comitiva, acompanhado também do deputado federal Juscelino Filho, fizeram a entrega da ponte e também da estrada que dá acesso ao Olho d'Água do Manuel Luiz e também ao povoado Jussaral Mirim. Isso é mais uma obra sendo entregue pela gestão do prefeito Fogoió.
É isso mesmo, né? Estou muito feliz hoje aqui nesse domingo, debaixo desse sol quente aqui, inaugurando essa obra tão importante para a comunidade aqui dessa região, que agrega muitos povoados. Acredito eu que mais de 8 povoados tem aqui para frente. Então, é a obra muito importante. E eu quero dizer que daqui para frente a gente vai ter carinho nessa estrada. Deu problema, os maquinados estão aí para conservar ela para o futuro, tá certo? E dar um abraço aqui no nosso deputado federal, por as emendas que sempre vem mandando para a gente, né? Todo mundo é sabedor disso, que essa estrada era para a Luana fazer. Felizmente, por causa do tempo, não deu. E hoje a gente está concluindo ela para essa comunidade. Muito obrigado.
É isso aí. A gente sabe da importância que é uma estrada como essa para todos os moradores dos povoados, né, que estão sendo beneficiados aqui nessa região. E a gente colocou esse recurso aqui para o município através de emenda desde o governo da Luana, né, e o Fogoió iniciou e entregou essa obra aqui para a população, a ponte e a estrada, e a gente veio aqui fazer parte desse momento, dessa entrega. E, claro, anunciar novas parcerias, novos benefícios, investimentos que estão vindo para a cidade de Vitorino Freire, fruto da nossa parceria com o governo do nosso prefeito Fogoió.
É isso aí, a gente está entregando hoje a estrada que liga Olho d'Água do Manuel Luiz a Jussarau Mirim. E nesse intervalo dessa estrada tem uma ponte mista, concreto, madeira, que está sendo entregue, né? Que isso vai melhorar a acessibilidade de todo mundo e dar qualidade de vida para o povo dessa região. E de já também já agradecer aqui o deputado Juscelino, né, que é trazendo emendas direto aqui para o nosso município, e a doutora Luana, que é um projeto iniciado por ela e continuado pelo nosso prefeito Fogoió.
Olha aí, nesse caso aí, a ponte foi feita, aí, foi entregue para a população.
E mostraram a ponte agora.
E mostraram a ponte concluída. É assim que deve ser feito, né? Eu não atreveria
com transparência, né?
Com a roupa branca andando naquela estrada ali. Quando saísse lá no final, ela estaria bem...
Bem vermelhinha.
Bem rosa. Olha, brincadeira aqui. Grande abraço ao pessoal de Vitorino Freire, os nossos parceiros. Jota Queiroz, estamos com saudade de Jota Queiroz.
Tem um probleminha de saúde. Jota?
Está se recuperando, está voltando aí para trazer as informações aí diretamente da região. É a terra do nosso amigo, do deputado federal Juscelino Filho.
E do ex-deputado, né, estadual, Juscelino, né?
Pai e da irmã dele, que foi a prefeita, sim, da cidade, né? Que fez um... E é uma figura muito simpática também, a prefeita Luana, a ex-prefeita Luana. Olha, vamos... Eu quero mandar um abraço também pro Haroldo do Vitalino, que é o nosso contato direto lá com essa região, um grande empreendedor na área da comunicação em toda essa região. Grande parceiro.
Estamos apresentando Central Manhã.
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão recebem aumento de 20%. O governo que se orgulha de ter uma das seguranças mais bem avaliadas do país. Com um aumento para todas as patentes, nossos soldados passam a ser os terceiros mais bem pagos do Brasil, os primeiros do Nordeste. Para quem quer empreender, começar um negócio, crescer e vencer, a hora é agora. Governo do Maranhão, Banco do Nordeste e o Sebrae se juntam num programa fantástico, com empréstimo de até R$21 mil para os microempreendedores individuais. Você que é costureira, mecânico, pequeno comerciante, padeiro, boleira, cabeleireira, barbeiro, entregador e quer se estruturar, é só procurar um balcão do BNB nas agências, escritórios do banco, nos Vivas Procon e nas salas do empreendedor do Sebrae. Injeção de R$3 bilhões, geração de milhares de novos empregos. Tem mais! Quem tomar emprestado até R$10 mil, terá 2 meses para começar a pagar em 12 suaves prestações. Liquidando em dia todas as parcelas, o governo do Maranhão vai lhe devolver 100% dos juros da operação. Agora eu te pergunto, é ou não é uma coisa de pai para filho? É o Maranhão do governo da harmonia para todos. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Apresentar Central Manhã.
Mas vamos a Brasília. Agora com o repórter Nildo Costa, também tirou umas férias, um período aí para descansar, repor as energias, né, Nildo Costa?
O Nildo Costa, você foi tomar banho lá na lagoa aí de Brasília, foi?
Não, ele estava resfriado, não podia, porque Brasília está muito frio agora, né?
Bom dia, meu irmão.
Nildo Costa, bom dia.
Bom dia, companheiros. Bom dia, Carlos Roger. Bom dia, Alberto Fernandes, e que acompanha o Central amanhã. Exatamente, não tem descanso, meu irmão. Infelizmente, somos obrigados aqui com esse frio de Brasília. Esse período aqui é terrível, né? E a gente ainda, apesar dos 15 anos aqui, ainda sofremos ainda.
Pois ainda sofremos.
Mas é incrível.
O ar-condicionado de Jesus aí é de graça, né? Aqui a gente tem que pagar a conta.
É de graça.
Né, equatorial.
Exatamente.
Olha, Nil. O assunto que tem que dar uma repercussão hoje no Brasil inteiro, não sei qual é a tua pauta, mas eu queria também te provocar a respeito desse assunto, né? Se possível, trazer o Adilson também, os dois. Olha aí, todo mundo na tela. Ficou bonita a tela.
Agora bom dia, ficou bonita a tela. Adilson Souza, seja bem-vindo também.
O Donald Trump, ele defendeu publicamente nas suas redes sociais o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu vou colocar logo aqui entre aspas, traduzidos em português, né? Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro,
nesta de sua família, defender o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Tem um áudio aqui atrapalhando. Estarei assistindo a caça às bruxas a Jair Bolsonaro, de sua família e de milhares de seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz, escreveu Trump.
Larga Bolsonaro de mão,
o
né?
Trump botou foi... Botou
quente.
Botou foi quente. Só não está no país dele, né? Nildo Costa, vou começar por você. Qual a repercussão disso aí em Brasília? Como é que isso caiu aí na essa publicação do presidente americano, caiu aí em Brasília, no mundo político?
Roberto Fernandes, quando eu penso que eu vou ficar em paz, que vamos ver, vou tentar ver que essa polarização, essa polêmica, que você sabe já muito bem, já falei várias vezes minha posição sobre isso, entendeu? Gostaria de estar vindo aqui e noticiar sobre os projetos que serão votados aqui na Câmara dos Deputados daqui a pouco.
Aqueles que mudam a vida das pessoas, entrou um rubrax aí, vamos tirar o rubrax, isso. Parece que teve um probleminha aí voltou, Nildo. Pois não, Nildo,
volta. Muito bem, então repetindo aqui, eu gostaria de vir aqui e noticiar o que vai ser votado ali, atrás de mim, você confere, é o plenário Ulisses Guimarães, ali que decide vida de brasileiros e brasileiras, trabalhadores. Vamos discutir a questão econômica do Brasil, vamos discutir como é que está a economia, como baixar o preço dos combustíveis, como baixar o preço dos alimentos, vamos discutir coisas que melhora ou piora, ou de qualquer forma que o brasileiro precisa ser informado. Aí quando eu penso que vamos para isso agora, aí vem Donald Trump dar uma opinião dessa opinião dele aí, e aí vem o jogo de novo. A direita comemorando, porque Trump botou quente, papapá. A esquerda, aqui tem soberania, aqui tem lei, aqui tem papapá e tal. E aí vem, o que dá hoje aqui é de Lindbergh Farias, é de Gleisi Hoffmann, do presidente Lula. Ia trazer uma fala do Lula, só que ontem eles se atrapalharam todos lá, que mandaram pra gente lá do BRICS, né, a entrevista coletiva do presidente, eles dispararam aqui para nós, jornalistas, só que colocaram, em vez de colocar a voz do presidente, a fala do presidente original, para que pudéssemos publicar, eles colocaram do intérprete, em inglês. Aí não tem como, né, velho?
Aí é demais,
né? Ah, não, Júlio Costa, essa não era para hoje, né?
Quer dizer, não, aí não, né? Nossa,
traduziram a fala do Lula para vocês, para o jornalista.
Exatamente, aí tu vê se pode um negócio desse, né? Aí, poxa, aí não dá. Então, para você ver, que ficou todo mundo maluco com essa fala de Trump. E fica nessa esquerda de um lado, direita de outro, e nós esquecendo daquilo que interessa ao brasileiro. Nós precisamos discutir como baixar o preço das coisas. Aí tô de jeito comemorando que, tá melhor onde? Vá no mercado e vê se está melhor. A combustível teve aumento, aí o presidente vai lá na Petrobras e olha, tem que fiscalizar quem está aumentando. Eu não sei quem está aumentando, eu só sei que aumentaram. E precisamos discutir como é que baixa. É isso que o brasileiro precisa saber, viu, Humberto Fernandes? Isso, sinceramente, é mais uma daquelas para desviar a atenção aqui no Brasil, que já está cheio. E ainda vem Trump. Nós precisamos, essa semana, ficar aqui o que, que o Congresso vai fazer. Entendeu? O que, que o Congresso vai fazer aqui? Qual é a posição do Congresso sobre o IOF, que foi paralisado lá no Supremo Tribunal Federal? Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ele barrou aquele decreto do presidente Lula de aumentar a alíquota do IOF, mas barrou também a decisão do Congresso Nacional de paralisar, de caçar, né, esse decreto, né, de revogar o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, nos dois poderes, nenhum ainda faz nada. Sabe aqueles dois vizinhos que estão brigando e o outro entra lá? Os dois ficam aí, como ficar quietos? E aí chamam os dois para conversar. É isso que o ministro Alexandre de Moraes quer. E nós temos que acompanhar, é isso, nesta semana, porque isso sim reflete na vida das pessoas, que é o IOF. Tem muita gente dizendo que não, quem paga IOF é rico e não sei o quê. Mas o rico não paga sozinho. O rico, quem produz, é rico. Quem fabrica, é rico. Quem planta aí no soja, é rico. E eles serão taxados, e essas taxas, esses impostos, eles repassam para você, consumidor, que compra lá na ponta.
Pois é. Vamos ouvir, vamos ouvir antes do Adilson, antes de passar para o Adilson, o Lula, em português.
It's thank you very much. Well, I honestly don't even think I should comment. Because I don't think it's a...
Eles não passaram para a imprensa, nem para a imprensa eles passam. Traduziram.
Eu falei para vocês,
né? Pô. Nildo Costa,
eu falei para vocês
aqui a mesma coisa que fizeram contigo aí.
É verdade. Não, também não vale. Essa não vale.
Não, isso aqui dispara para nós.
E o Adilson, o que, que diz aí para
gente? Adilson Souza. Eu queria também saber como é que está essa repercussão aí em Brasília desses eventos que aconteceram e também sobre essa fala do presidente, essa publicação aí do presidente Donald Trump.
Pois é, bom dia a todos. Olha, Alberto, realmente uma novela, né? Muitas vezes quando chega esse tipo de repercussão, o Congresso fica dividido, cada um para o seu lado. E a gente sabe que continua a turma do quanto pior, melhor. Lembrando que a fala do Trump, ele diz o seguinte, né? Você repetiu aí, que ele, esse tratamento dado ao Bolsonaro, ele não concorda. Ele diz que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma, né? Mas é uma informação que ele se refere a todo o processo de inelegibilidade. O Bolsonaro está inelegível por 8 anos. Por ter feito, né, aquele uso da máquina pública de televisão para falar com os embaixadores e falar das zonas eletrônicas, dizendo que não tinha nenhum, que não era seguras e que estava correndo um risco, né? Isso antes da eleição, dele não ser reeleito. E esse foi o caso dele ter sido condenado a 8 anos de inelegibilidade. Na última julgada, já com a frente do ministro Alexandre de Moraes, que ele foi ouvido, ele negou, ele disse que as urnas são seguras, que tudo está perfeitamente, que é muito bem aceitável as eleições no Brasil. Então aí, um contraditório. E o Trump, ele não sabe dessas histórias, porque ele não leu nenhum processo, eu acho. Porque muita gente está confiante dessa decisão do Trump quando ele diz que o Bolsonaro está sendo injustamente caçado, né? Ele falou até que está tendo um processo de caça às bruxas e ele vai acompanhar de perto. Lembrando que, como o Nildo falou, nós somos soberanos, o país, o Brasil, e o próprio presidente Lula disse que não aceitará a interferência de ninguém, porque nós temos aqui uma soberania. E lembrando que quando falamos de soberania, temos três poderes, o judiciário, o legislativo e também o executivo. O judiciário, ele sempre entra em ação, é o que nós estamos vendo esses últimos anos, ele fazendo a decisão, tomando decisões de atos inconstitucionais. É para isso que serve o judiciário do país. Não é para interferir.
São aí do Adilson Souza. Só trazendo rapidamente aqui a participação dos nossos telespectadores para não deixar de fazer. O Flávio Duranz, é de seu Nildo, como sempre, com boas colocações. A Maria Lopes, enquanto Lula e seus aliados estiverem perseguindo o Bolsonaro, o Brasil não cresce. Larguem o Bolsonaro de mão e procure cuidar do Brasil. É a fala aqui da Maria Lopes. O povo fica se importando com fala de presidente dos Estados Unidos. É verdade, né?
É mais ou menos o que o Adilson falou, né?
O Nildo Costa. Só para concluir, Humberto, a gente rapidamente só reforça aqui, onde o presidente Lula recebeu esse áudio, foi a Globo, com toda a tradução. A gente não recebeu, não. a Globo recebeu, e uma das falas do Lula foi o seguinte: não aceitamos a interferência de quem quer que seja, pelo fato do Brasil ter todas as suas leis e essa soberania. E só uma outra informação com relação ao IOF que o Nildo falou: os ricos pagam 3% mesmo, viu, o Nildo? Pagam 3% de imposto, diferente da população, do gari, dos trabalhadores, dos diaristas, trabalham, pagam 17%. E outros pagam até muito mais, porque tem muitos impostos. O que o IOF está querendo é que os ricos, super ricos, milionários, paguem 10%, e que isso vai ajudar. E se não pagar, vai ter que cortar da Bolsa Família, vai ter que cortar do gás, vai ter que cortar de vários programas sociais que o governo está executando. E cortar da educação e da saúde não é o que o governo pretende. Mas se os congressistas, que são os maiores milionários, que estão lá sem nenhum tipo de corte, eles vão querer mesmo é que o IOF não passe. Mas como o judiciário decidiu que é inconstitucional, a briga agora vai continuar. Vamos ver o que vai acontecer. Tem uma reunião marcada, com mais uma reunião com o Congresso, com o Executivo. O Planalto convidou o presidente Hugo Mota, convidou mais uma vez para conversar, e onde teve aí essa repercussão muito forte das big tech, na internet, e está havendo ainda essa negativa. Mas a expectativa é que o presidente Lula tente conversar mais uma vez juntamente com o Hugo Mota e consiga o Congresso entender que a população, como o Nildo falou, a população é que é necessária receber essas boas informações e não essas pequenas discussões que ficam valorizando apenas os ricos, super ricos, e os pobres deixando sempre para trás. Essa é a nossa participação de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Não, Nildo, tem mais alguma informação que você está na pauta aí também para trazer?
Não, Alberto, é o seguinte: nós estamos aqui acompanhando a questão das emendas parlamentares, né, que vem bomba mais ainda nessas emendas parlamentares, uma outra novela, questão que não se resolve, né? Dois deputados maranhenses, né, o deputado Josemar do Maranhãozinho, do PL, e também o Gil Demar, né, o pastor Gil, né, eles estão enrolados, né? O Supremo Tribunal Federal deu andamento lá naquele processo, entrando na fase agora em agosto, será aí ouvido as testemunhas, né, e já vai para julgamento. Estão se complicando aí os dois deputados maranhenses, a gente lamenta, né, o pastor Gil, que é do PL, e também o Josemar do Maranhãozinho, né. Tem outros aí, tem deputados do Sergipe, e agora, rapaz, para surpresa de todos, aquele que manda orações para todos nós, eu gosto até de ouvir suas orações, né, o Muriel, lá de São Paulo, né, também está enrolado com essas questões de emendas parlamentares, e envolvidos aí de que é suspeito de enviar emendas para um condomínio de luxo onde ele mora, em São Paulo. Assim fica fácil, né? Então, muitas coisas que a gente vai ter que acompanhar, claro, como sempre, né? Congresso Nacional e Executivo. A questão aqui, só para complementar rapidamente, eu acho que só arrecadar não resolve. O negócio é que você pode ganhar 100 mil, 10 mil, 10 milhões de reais por mês. Se você não tiver um planejamento, controle nos seus gastos, não tem dinheiro que chegue. Então, se quiser cortar, não é obrigado cortar de Bolsa Família, de educação, de saúde, não é obrigado. Basta você cortar as regalias, que são isso, muito caras. Os
privilégios.
Comitivas, os privilégios. Aí sim, esses podem ser cortados. Tá certo? Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Nildo Costa. Até amanhã, Dias. Até amanhã a todos vocês. O nosso programa está encerrando. Eu queria só fazer aqui uma pequena observação. Né? Não é nem observação, só deixar aqui uma pontuação. Eu acho que é um momento importante que o Brasil está vivendo, Congresso Nacional, Poder Executivo, Poder Judiciário, todo mundo sentar para fazer um debate um pouco mais sério e um pouco mais aprofundado a respeito dos investimentos estratégicos no Brasil. O que nós temos é aqui um Congresso Nacional, são 513 deputados, agora aumentando para 531 deputados federais, aí vem os deputados estaduais, vem os vereadores, se repetindo isso em mais de 5 mil municípios do nosso país, todo mundo querendo ser executivo. E quando você deixa de pensar o Brasil estrategicamente, não é, com os grandes investimentos, aqueles que podem estruturar, por exemplo, investimos mais em ferrovias, investirmos em hidrovias, investirmos na infraestrutura do nosso país, nós temos aqueles investimentos que é um volume bastante significativo, as emendas chegaram a mais passar de 50 bilhões de reais, o que daria para fazer grandes investimentos estratégicos no Brasil, vão ser pulverizados e usados como moeda de troca durante o período eleitoral. Eu acho que é a hora de se aprofundar nesse debate para dizer assim, olha, quem deve ter um planejamento estratégico, apresentar um planejamento estratégico para o desenvolvimento do nosso país? Não é? É o Executivo? É o Judiciário? É o Congresso Nacional? Quem é que faz esse papel? Eu acho que nós temos a divisão bem clara dos três poderes. Executivo, para executar o orçamento, para saber onde é que devem ser feitos os investimentos. Os nossos parlamentares, o Congresso Nacional, para definir as leis, para apresentar as leis, para legislar, e o Judiciário apenas para fazê-las cumprir, né, que elas sejam realmente cumpridas. Eu acho que se cada um se portar no seu quadrado, no seu lugar, nós tenhamos mais condições, porque o nosso sistema é muito bem feito, muito bem elaborado. A divisão de poderes é muito bem estabelecida. Basta todo mundo trabalhar harmonicamente entre si, pelo bem da nossa nação, e acabar mais esses privilégios para poucos e distribuir um pouco desse bolo que nós temos, que não é pequeno, para aqueles que mais precisam. Com essa nós vamos embora e amanhã a gente volta, né, Carlos Rocha? Obrigado, então, pela sua participação aqui conosco, apresentando o Central Manhã.
Eu que agradeço a oportunidade, a gente volta amanhã, já talvez eu novamente como repórter, o Jobe Pereira de volta, e agradeço a todos e um ótimo dia.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Gente, eu tô em busca de novos seguidores, mas dessa vez é para me seguir numa missão diferente. Estou buscando seguidores para salvarem vidas.
O trabalho da Central de Transplantes do Governo do Maranhão já salvou a vida de muitas pessoas através da doação de órgãos.
Mas ainda tem muita gente na fila esperando. E uma delas pode ser de sua própria família. Bora doar vida? Declare-se para sua família e seja um doador. A vida continua.